ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento. Pedimos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, ó Pai, o Senhor deixa clara, é como uma semente, Senhor. E toda semente natural tem vida. Nós plantamos ela e aí a plantinha começa a nascer, ela cresce, tem o seu tempo e depois dá os frutos, Pai, com a própria semente. Meu Pai, se uma árvore é assim, ó Pai, quanto mais a Tua palavra, ó Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, o que, que a Tua palavra pode fazer conosco, Pai? A Tua palavra pode transformar nossas vidas. A Tua palavra pode consolar, Senhor, a nossa alma, Senhor. A Tua alma, a nossa alma, Senhor, ó Pai, hoje ela esteja submissa a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. A nossa alma precisa aprender a se submeter a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nos ensina hoje, Senhor, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Senhor, sê conosco, da ordem aos Teus anjos guerreiros, não permita que o inimigo entre aqui para roubar a semente, que nós estejamos, Senhor, atentos, zelosos, Senhor, pelo que o Senhor vai falar, Pai, porque na Tua multiforme sabedoria, o Senhor vai suprir a necessidade de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor, aleluia, Senhor, é Deus vivo, é Deus presente, é Deus que quer abençoar, é Deus que quer se alegrar no meio de nós. Ó, Papai, em nome de Jesus, Senhor, olha agora o nosso coração, Senhor, ó Pai, e supra a necessidade, Senhor, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, em qualquer momento da nossa vida, nós que somos cristãos, crente, sei lá, a forma que a gente pode falar, né? E nós temos que exercer fé, amém? A fé sempre tem que estar presente. Se a fé não estiver presente, a gente está como se estivesse num clube, nós só chegamos, sentamos, ouvimos e vamos embora e não acontece nada, amém? Então, eu sei que Deus, né, se nós tivermos fé e exercer fé, com certeza Deus vai operar, amém? Glória a Deus. Sabe, irmão, nós que já conhecemos, aqui eu creio que aqui a maioria, né, já é escolado na palavra, já conhece bem a palavra. E, na verdade, né, se você avaliar a sua vida, você vai avaliar a sua vida, né, e, sabe, é fácil querer ter mudança de vida. Querer, não é verdade? Não é fácil? Porque é uma coisa boa, vai melhorar a nossa vida, não é verdade? Então, é fácil desejar, é fácil você querer ter uma mudança de comportamento. Mas difícil é fazer, né, irmão? Tô falando errado, né? Fácil desejar a mudança, o difícil é mudar, amém? Então você, é uma palavra e você vai observar o teu comportamento, e eu também estou aqui observando o meu comportamento, né? Porque Deus tem falado no meu coração. Eu creio que Deus, né, como falou o apóstolo Paulo, falou eu também, né? Ele falou, eu creio que eu tenho o Espírito Santo, amém? Assim como Paulo falou, eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Eu creio que Deus me deu uma unção de profeta, e às vezes eu sinto coisas que eu penso que é comigo e não é comigo, é com a igreja, amém? Sabe, move muito dentro da gente, você sabe como Deus move dentro da gente, né? Então, sabe, Deus tem falado comigo nesse tempo, muito ao meu coração. É tempo de mudança, amém? É tempo de você focar mudanças na sua vida, amém? Então, você veja bem, e é fácil a gente querer, a gente quer, sem dúvida, né? Nós somos servos de Deus, queremos ter um excelente comportamento diante de todas as pessoas. Amém? Não é verdade? Mas como é difícil, né? Nós tomamos uma posição e nós exercermos o que tem que exercer. Amém? Deus tem me cobrado muito isso em algumas coisas na minha vida. Então eu creio que chegou a hora, né, de eu mesmo, né, estou sendo trabalhado por Deus aqui agora e já nos dias atrás, né? E eu creio que essa palavra pode ser que, se você deixar ela entrar no teu coração, ela pode fazer efeito. Amém? Tá? Porque a grande dificuldade dos fariseus lá naquela época, Jesus deixou claro: vocês querem então me perseguindo porque vocês não deixam a minha palavra não entra dentro de vocês. É necessário que a palavra entre dentro de nós para que haja realmente, né, um impacto, né, para que a gente possa tomar posição de mudança de comportamento. Amém? Às vezes nós temos coisas que nós fazemos e colocamos culpa até no diabo. E às vezes, né, até o diabo quer que você pense isso mesmo, porque aí você não vai pensar naquilo que você deveria pensar, que é você mesmo que tem que mudar. Né? Então o diabo quer que você pense que é ele mesmo que está atazanando a sua vida, é ele que está perturbando a tua vida. Sou eu, rapaz, que eu estou aqui, né, para arrebentar com a sua vida, né? E ele quer que você pense que é ele, para você não avaliar, para você não fazer uma avaliação na sua vida, e falar: não, isso aqui não é o diabo, isso aqui é o comportamento meu mesmo. É eu que estou fazendo isso. Né? Você está entendendo? Então, vamos pensar, vamos ver o que Deus vai falar aqui. Eu nem sei muito bem, mas eu creio que vai falar. Então, sabe, em Eclesiastes, sabe assim, primeiro assim, Jesus, ele deixou claro, olha aí, deixa claro Jesus quando ele fala assim: o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Todos nós já sabemos disso, amém? Está determinado, ele veio para matar, roubar e destruir. O verbo é muito claro, amém? Essa é a função, é a profissão do diabo, né? É matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou assim: mas eu vim para dar vida e vida com abundância, né? E às vezes a gente não tem essa vida em abundância. A igreja às vezes não tem essa vida em abundância. Por quê? Por causa do próprio comportamento da igreja, amém? Nosso comportamento. Porque Deus, Jesus deixou claro, se nós cremos na palavra que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, por que não temos abundância de vida? Porque não temos, né, sido transformado no que se refere a comportamento nosso mesmo. Amém? Então, vamos ver o que Deus vai falar. Lá em Eclesiastes, só para você ter uma ideia, por exemplo, né? Vamos ver primeiro Mateus 11. Abre Mateus 11, quando Jesus, ele fala algo que às vezes a gente já conhece, nós já conhecemos e muitas vezes não colocamos isso em prática. Porque há um desafio muito grande para o crente, sabe? Há um desafio muito grande para mim e para você, amém? Desse versículo que Jesus mesmo, ele que está falando. Mateus 11, 29. Jesus disse assim, Mateus 11, 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso, amém? Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, sabe, nós queremos vida e abundância, claro que queremos, né? Conhecemos o reino de Deus, conhecemos a palavra de Deus, nós queremos sim. Quem aqui não quer, levanta a mão, vida abundante? Não quer? Não quer, tem que querer, não tem, é óbvio, né? Não precisa nem, né? É vida em abundância, eu quero. Você quer, Jesus está oferecendo isso para nós. Jesus, ele está dizendo que ele pode fazer isso, pode nos dar vida e vida e abundância. Agora, por que muitas vezes, ou passamos grande parte da nossa vida não abundante? Por quê? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Né? Então, ele fala isso. Vim para dar vida e vida em abundante. Né? Então, ele fala assim, Jesus falou, aprender de mim. Irmão, aprender. Ele fala, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa difícil. Porque se você não tem humildade, você também não tem mansidão, porque na hora que você não tem humildade, você já é agressivo nas palavras, ou às vezes até no físico mesmo, você agride as pessoas, né? Então você veja bem, né? Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Será que nós temos aprendido isso? É uma pergunta. Fica aí para você e para mim. Temos aprendido a ser manso e humilde de coração? Amém? Temos que avaliar isso. Sabe, esse aprender é como ser humilde. Tem acontecido isso comigo? Tem acontecido isso com você? Aprender é adquirir, aprender e adquirir conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento, aprender, amém? Aprender através do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter conhecimento. Às vezes nós não temos vida em abundância. Por exemplo, uma pessoa que não conhece o reino de Deus, não conhece a palavra, ela está lá fora vivendo uma vida desgraçada, não está? A gente sabe disso, que estamos vivendo uma vida desgraçada, porque ela não tem conhecimento do reino de Deus. Já não é o nosso caso. Nosso caso, nós temos conhecimento de Deus, não é verdade? Temos conhecimento de Deus. Às vezes você não tem um total conhecimento, porque você está chegando agora, e não consegue alcançar uma vida em abundante, por quê? Porque você não tem esse conhecimento. Que conhecimento? O de Cristo, aprendei? Temos que aprender. Temos que aprender, como ele fala, né? E adquirir esse conhecimento, porque quando você adquire esse conhecimento de Cristo, a palavra do reino, quando você aprende do reino, você adquire uma coisa que é muito importante em qualquer área da nossa vida, principalmente a espiritual, habilidade. Você fica preparado para fazer. Então, se você não aprende, porque você não teve conhecimento. Mas se você aprende, não é verdade? Agora então você está capacitado, está habilitado para fazer. Amém? E olha que Jesus ainda deu, né? Está dando muita moleza para nós, né? Não é verdade? Ainda colocou o Espírito Santo em nós, nos capacitando, amém? Para executar o reino dele na terra. Amém? Então é necessário, não tem como, por exemplo, você não buscar o conhecimento. Não tem como. Sabe, é inadmissível, por exemplo, um crente não buscar o conhecimento do reino de Deus. Porque através desse conhecimento ele vai ficar habilitado para quê? Para praticar a palavra. Amém? Para ele praticar a palavra. Né? Então, você veja bem, é necessário, né, adquirir essa habilidade. Quando Deus chegou e falou para Josué, falou assim, Josué, é a mesma promessa que Deus fez, que Jesus fez para nós aqui, ó. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Essa promessa, é uma promessa, é uma das promessas que está na Bíblia, amém? Também Deus foi lá e falou com Josué. Josué, olha Josué, fica tranquilo Josué, fica tranquilo porque eu estou contigo, fica tranquilo porque onde se for eu vou, fica tranquilo porque, sabe, eu não vou te desamparar, vai rapaz, vai, sabe, fica, sabe, Deus prometeu para ele tudo, aonde você botar a planta dos teus pés, você vai prosperar, sabe, não tema diante dos teus adversários, fica firme rapaz, deu uma injeção de ânimo em Josué, não é verdade? Mas depois ele começou assim, ó, só que é o seguinte, Josué, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E ele ainda usa a frase assim, porque tu farás este povo herdar, né, a terra que eu prometi a Abraão. Amém? Então, sabe, essa promessa que Deus, que Jesus faz aqui para nós, vida e vida em abundância, então, assim Deus está falando para nós, com certeza, para mim e para você, que nem falou para Josué, rapaz, esforça-te, tem bom ânimo, né? E muda o teu comportamento. Pratica o que você tem que praticar dentro dos princípios de Deus. Amém? Sabe, porque senão nós perdemos a promessa. Qual a promessa? Vida em abundância. Não tem vida abundante, por quê? Porque não, ou não busca conhecimento, ou não pratica o conhecimento. Amém? Então é necessário realmente colocar em prática. Até a palavra fala isso. Ele fala assim, não sede lá em Tiago, se eu não me engano, não seja só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Sabe, então essa vida em abundância, ela existe, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Mas é necessário a prática. É a mesma coisa quando ele falou para Josué. Olha, Josué, medita nesse livro. Olha aí, medita nesse livro de dia e de noite, então prosperará o teu caminho, porque é através desse conhecimento, só o conhecimento também não adianta. Sabe, para mim só o conhecimento, eu penso assim, você vai lá na faculdade, 8 anos de medicina, passa o último ano de faculdade e depois você não exerce a profissão sua. Médico está vendo as pessoas morrerem e a pessoa não exerce a profissão dela, que levou 8 anos e gastou uma fortuna para poder pegar, né, ser um médico. Então, o que que acontece? Não exerce, não pratica. Tem lógica isso? Tem lógica? Sabemos que Deus tem promessa para nós no reino de Deus, né? No reino. E nós muitas vezes nem buscamos conhecimento, muito menos praticamos aquilo que deveria praticar. Amém? Você sabe que no secular da nossa vida, é assim, né? Eu penso assim, quer ver? Ó, você tem que ser treinado. Sabe, o espírito seu, o meu espírito, ele já está, sabe, submisso a Deus. Está ou não está? Tá, porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para se submeter. Se você perguntar para o Espírito, o que você quer? Ele falou, eu quero adorar o Senhor agora. Amém? O que você quer? Eu quero que você leia a Bíblia agora. O que você quer? Eu quero que você, né, obedeça. O Espírito já está submisso, irmão. Amém? Agora, a carne também já está submissa. O que você quer? Eu quero o pecado. Onde está o pecado? Não, você não quer outra coisa? Não, quero o pecado. Não quero outra coisa a não ser o pecado. Também está submisso ao pecado. E aí o que acontece? Aonde é que nós precisamos para adquirir vida e abundância? É a alma. É na alma que você precisa do conhecimento de Deus. Você precisa reeducar a tua alma. Eu preciso reeducar a minha alma. A minha alma é que toma as decisões. A minha alma é que pensa. A minha alma é que sente. Deu você entender? Então o livre-arbítrio está na alma. Então, sabe, nós precisamos mudar o comportamento da nossa alma. E para mudar o comportamento da nossa alma, nós precisamos primeiro ter o conhecimento de Deus. A alma precisa se encher do conhecimento de Deus. Amém? Como por exemplo, na época de Israel, para você ter uma ideia, nós quando tivemos lá em Israel, lá em Massada, essa palavra até veio junto assim, né? Então, lá Salmos 11 diz assim, que as pessoas, ele falou assim, eu confio no Senhor, as pessoas dizem para mim olhar para os montes. Interessante, né? Olhar para os montes, mas não, eu olho para o Senhor. Até tem um versículo bíblico que diz assim, que ele olhou para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí Davi fala, o meu socorro vem de Deus. Por que usa os montes? Por que que usa, né, essa analogia, né? Deus mesmo usa essa analogia. Porque quando nós estivemos em Massada, quem esteve lá sabe muito bem que Herodes fez 3 palácios lá em cima do morro, na montanha lá. E lá é tudo deserto e nós tivemos que subir de teleférico, né? Até alto. Então, lugar bom para fugir do inimigo. E Herodes, quando tinha guerra, isso que foi explicado lá pelo guia, que ali então ficava em cima dos montes. Porque, olha lá, primeiro que você tem uma visão, estou aqui em cima, tenho uma visão de todo mundo aqui. Se eu ficar aqui, eu já não vejo todo mundo. Estratégia humana. Você está entendendo? Estratégia humana. Era uma das maiores estratégias que se usava naquela época, né? Herodes usou isso e nós vivemos isso. Tivemos que subir e aí então lá tudo pedra, não tem árvore, não tem floresta. Então você dá para ver o adversário. O adversário, se quiser subir, demora. Você está entendendo? Davi, muitas vezes, ele ficou nesses lugares altos. E era porque era lugar seguro. Amém? Mas isso é uma estratégia humana, uma estratégia de guerra. Amém? Agora, Davi, ele mesmo fala, né? O meu socorro vem do Senhor. Não existe estratégia para nós estarmos seguros, a não ser se nós confiarmos na palavra de Deus. Amém? Então, se é a palavra de Deus, né, que me faz seguro, se eu estou seguro, eu estou vivendo uma vida em abundância. Estou ou não estou? Você está seguro, sabe? Não importa o que está acontecendo, parece que está virando tudo de cabeça para baixo, mas eu não confio, sabe? As minhas montanhas podem ser as minhas finanças, onde eu estava seguro, né? É um exemplo. Não adianta, a nossa segurança, o Davi já deixou claro, a minha segurança está no Senhor. Sabe, posso estar na maior montanha que tiver, posso estar vendo todo mundo, posso ter estratégia de guerra, mas se Deus não botar a mão, eu perco a guerra. Então, nós temos que entender isso, ter essa habilidade. Então, você adquirir conhecimento, é inadmissível um crente não buscar o conhecimento de Deus. Não tem como. Você tem que se apaixonar pela palavra. Você tem que ler a palavra. Você tem que pregar a palavra. Amém? Porque senão você não vai ter o conhecimento. E se você não tem o conhecimento, como é que você vai colocar em prática algo que você não conhece? É muito simples. Você pega algo, para você ter uma ideia, você pega algo, por exemplo, como uma situação assim, secular, profissional. Já tentou fazer alguma coisa que você não sabe? Fazer alguma coisa, sabe, comum, mas que você não sabe, você não tem conhecimento a respeito daquilo? Você não vai conseguir fazer. Então você precisa primeiro conhecer aquilo para depois tentar fazer. E mesmo que você ainda tenha conhecimento e for fazer pela primeira vez, é diferente daquele que já está fazendo há 10 anos. O cara faz de olhos fechados. O cara faz em uma hora o que você vai fazer em 2 dias. Então assim é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem para nós, para que nós podemos, para que a gente possa colocar ele em prática. E quanto mais nós colocamos em prática, mais a minha alma se convence. Esse Deus é um Deus que transforma. A alma poderia dizer, estou sendo transformado. Estou sendo transformado, porque esse menino pega a Bíblia toda hora, esse menino ora a Deus toda hora, esse menino está buscando a presença de Deus, ele está me convencendo de que o Deus, sabe, convencendo que o Deus que ele está servindo é um Deus maravilhoso. Então é uma questão de comportamento e a alma precisa disso, é o único jeito, amém? Senão não tem razão de nós estarmos congregando, não tem razão de nós buscarmos o Evangelho. Tem que ter conhecimento para receber habilidade. Recebeu habilidade, põe em prática. Põe em prática. Tem coisas na sua vida e na minha que você não consegue colocar em prática. Já até desistiu. Ah, nem vou dar conta mais disso, né? Você já desistiu, sabe? Comportamentos que ao invés de trazer vida abundante dentro de casa, não traz. Traz perturbação. Ah, é o diabo. Não, é você que não põe em prática o que deveria colocar. Deu para entender? É. Você não põe em prática. Se você não pôr em prática, não tem jeito. Você tem que fazer a tua alma se submeter ao Espírito. Submeter a Deus, submeter a palavra. Amém? E isso daí é torear, irmão. Amém? Não é fácil. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus está falando de humildade, se nós não tivermos humildade, você não vai conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. Humildade. Né? É humildade porque é a única forma de nós alcançarmos essa vida em vida e abundância. É ser humilde na nossa caminhada no reino de Deus. Amém? Então, veja bem, só uma pergunta, vou fazer uma pergunta para você. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, né, para nós, da qual é o termômetro nosso, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, seja lá o que você quiser falar. Vamos fazer um termômetro aqui, vamos ver como é que está o seu. Você prefere ser um leão ou você prefere ser um cão? Vamos fazer ver o que acontece? O que você prefere ser? Quem prefere ser um leão? Levanta a mão. Levanta a mão. Mas não tenha medo, não. Levanta a mão mesmo. Quem prefere ser um leão? Tá vendo? Ah, todo mundo quer ser um leão. Tá bom, tudo bem. Agora aqui, levanta a mão para mim. Quem quer ser um cão? Teve alguns que levantaram aí, mas chutaram, viu? Chutaram. Espero que não, né? Amém? Você vê, o cão foi uns dois ou três só. A maioria quer ser... aí você mostra, né? O orgulho do homem, você vê, nós somos já condicionados psicologicamente a dizer que eu quero ser um leão, não é isso? Somos condicionados a isso, a ser um leão, porque cão eu não quero ser não, rapaz, você é louco, leão é o rei da selva, né? É forte, né? Ele é, né? Robusto, então eu quero ser um leão, isso é psicologicamente, é isso mesmo, né? Amém? Mas só que em Eclesiastes, ele vai dizendo assim, olha, vamos dar uma olhada em Eclesiastes, que ali é Salomão falando, né? É a sabedoria de Salomão. Então, Eclesiastes, ele fala assim, ó. Eclesiastes capítulo 9, só um versículo, só para a gente ver o que vai, ele vai falar aqui. Eclesiastes, ele fala assim, ó. A maioria, leão. Alguns, cão. Né? Cachorro. 9:4 fala assim: mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Amém? Melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Quem quer ser cão aí? Levanta a mão. Agora todo mundo, mudou de opinião, agora começou, né? Agora é. Você vê, a palavra de Deus é muito boa, ela tem muita sabedoria, amém? Aí eu fiquei imaginando, Deus revelando a palavra para mim, isso aqui tem a ver com humildade, irmão. Presta atenção, isso aqui tem a ver com humildade, está testando a nossa parte psique, sabe, daquilo que a gente pensa. É, eu quero ser um leão, quer ser um leão, mas... para ser um leão morto, então eu prefiro ser um cão. Então, sabe, nós temos que entender que aqui, essa passagem bíblica, ela está se referindo a uma humildade. Você ser humilde. Ter humildade. Exercer humildade. Porque se nós não exercemos humildade, não tem vida em abundância. Amém? E tem uma expressão, para você ter uma ideia, que eu queria compartilhar com você. Uma expressão bíblica, né? Mas antes, ele fala assim, né? É difícil, eu coloquei aqui, difícil ser humilde, né? Humilde, humildade tem um sentido de submissão, né? É, não apresenta vaidade, não tem orgulho, porque reconhece a sua limitação, amém? Enquanto a gente não reconhece que a gente é limitado, mesmo em muitas áreas da nossa vida, que nós somos dependentes mesmo de Deus, amém? A gente não vive uma vida em abundância, porque a gente vai querer fazer do nosso jeito, vai querer exercer o nosso orgulho, a nossa altivez, Então, não é por aí, de maneira alguma. Amém? Então, o que nós temos que buscar é o conhecimento de Deus para poder ter habilidade para exercer humildade. E quanto mais você exerce humildade, mais você aprende. Sabe, vai aprender de tal maneira que, sabe, aquele momento que você fica bravo, sabe aquele momento que você fica bravo? Não vai ficar mais. Sabe, tem uma coisa comigo que é muito difícil para mim. Sabe, eu falo assim, eu viro o Incrível Hulk, fico verdinho, né? Em vez de vermelho, eu fico verdinho, né? Verde. É injustiça. Injustiça. Eu detesto injustiça. Eu não suporto isso. Desde criança eu não suportava isso. Nem conhecia a palavra. Não suporto injustiça. Só que a minha justiça é trapo de imundice. Entende? A minha justiça é trapo de imundice. Né? E essa indignação, eu fico tão indignado na prática da injustiça que eu mesmo não consigo me controlar, para você ter uma ideia. Né? Aí eu vou e faço tudo errado. Faltar humildade. Se eu tivesse tido humildade em algumas áreas da minha vida, em circunstância da minha vida, eu tivesse tido humildade, não teria tido tanto prejuízo. Entendeu? Não teria tomado tanto prejuízo. A falta de humildade me fez perder muitas coisas. Pessoas, dinheiro, sabe? Perdi muitas coisas. A paz, perdi a paz. Porque não consegui exercer a humildade. Sabe quando alguém te provoca? Sabe quando alguém te provoca? E aí, como é que é a sua reação? Olha para você mesmo, eu estou olhando para mim, eu estou falando de mim, né? Qual é a sua reação? É uma reação, né, de humildade ou é uma reação de vingança, né, de orgulho, de soberba, não é verdade? A Bíblia mesmo fala muito claro. A Bíblia fala muito claro para você ter uma ideia. Eu tive um momento que eu saí da casa de recuperação para ir até a Enseada, que eu tinha que resolver um caso, para você ter uma ideia, e eu estava irado, mas irado mesmo, você está entendendo? Irai-vos, mas não pecai-vos. E eu indo, e eu falo, Deus me ajuda, Senhor. Ele falou, anda a segunda milha, rapaz. E eu estou indo, ainda está longe, dali até a Enseada está longe. Mas Deus, anda a segunda milha, rapaz, né? Anda segunda milha, roubou a capa, dá a túnica, né? Olha aí, ó. Mas a falta de humildade explodiu. Pá! A minha vingança. Aí você fala assim, ah, irmão, eu sou de carne. Eu concordo que você é de carne, eu também sou. Mas você há de concordar comigo que você está habilitado, primeiro porque você conhece a palavra. Conhecimento. E depois, né, você tem o Espírito Santo na sua vida que te capacitou, habilitou para você tomar uma atitude de andar a segunda milha. E por que que não anda a segunda milha? Por que não anda a segunda milha com a tua esposa? Hã? Por que que você não anda a segunda milha com a tua esposa? Por que que você briga com ela? Ô, esposa, por que que briga com o marido? Não é verdade? Por que que você não anda a segunda milha? Quanto tempo você já está na igreja, não anda a segunda milha com a tua família? Por quê? Alguma coisa está errado. Ah, pastora, está um caos lá em casa. Claro que está um caos lá em casa. É o capeta. Não é o capeta, é você que não toma posição. É você que não toma a posição de um bom comportamento, sabe? Aí a hora pensa que é só os outros que tem que dar lá a segunda milha. Não, principalmente é com a família, andar a segunda milha. E não consegue andar a segunda milha, de jeito nenhum, não consegue colocar em prática. E aí passa um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos, e é a mesma coisa. Ou estou falando besteira aqui? Eu paro. Não estou falando besteira, não. Puxa vida, né? Uma expressão, né? Jesus tem misericórdia de nós. Por que que você não exerce aquilo que você tem que exercer? Por que você não anda a segunda milha? Ah, por que, Deus, que eu não tenho vida e abundância nesse lar? Por que, Deus? Porque você não pratica. Porque você não põe em prática. Porque você não paga o preço. Você está entendendo? Que eu já falei para você que é para pagar o preço. Quer resolver a tua casa? Você quer vida e vida e abundância dentro do teu lar? Então você faz o seguinte, obedece. Deus, ele não negocia com pecado. Amém? Negocia? Deus negocia com pecado? De maneira alguma, Deus negocia com pecado. Requereu santidade até de Jesus, o Filho. Não vai requerer de você? Não é verdade? Até de Jesus ele requereu santidade. Não deu moleza nem para Jesus. Vai dar moleza para você? Vai dar moleza para mim? De jeito nenhum, irmão. Mas sabe, por isso que Deus tem moído meu coração, falou, é tempo de mudança. Falando comigo, eu também tenho muitas coisas para mudar. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Você tem que crer na palavra. Você tem que buscar o conhecimento do reino de Deus. Buscar essa sabedoria de Deus. Amém? Senão não adianta, irmão. E praticar. Ah, não consegui, mas na próxima eu vou conseguir. Não tem conversa. Na próxima eu vou pagar, vou andar a segunda milha. Vou dar a minha túnica. Amém? Vou dar a outra face. Como é difícil dar outra face, irmão. Principalmente casal. Oh, meu Deus do céu. Não é verdade? Mas Jesus falou que a gente tem que fazer isso. É para a igreja fazer isso. É para a igreja tomar uma atitude assim. Amém? E isso eu estou dando só um exemplo onde tem mais, onde, né? Onde fica mais, ferve mais. Mas tem muitas áreas da nossa vida, amém? Como a minha, por exemplo, indignação. Uma pessoa faz uma coisa de sacanagem. Eu não suporto isso. E aí eu tenho que me segurar, porque eu chego a tremer, você está entendendo? E aí eu teria que exercer mansidão, humildade, e não consegui exercer. Aquilo ali Deus me tocou, falou assim, precisa mudar, cara. Você tem que mudar aí nessa área. Senão uma hora você vai, né, vai ter problemas mais sérios do que você já teve. Então é necessário, humildade é uma coisa difícil, irmão. Se você fala assim, não, eu sou humilde, tá, você não discute, não briga, não quer impor as suas ideias, para com isso, vai dentro da palavra, amém? Humildade é você exercer a palavra, isso é humildade, porque humildade é submissão, submissão à palavra, mas qual é o problema? A alma dificulta, se você não ensinar a tua alma, não fizer a tua alma se render à palavra de Deus, você vai ter esses comportamentos de novo, a mesma coisa. Sabe, tem que entrar isso dentro de você, sabe, se você não entrar, como Jesus me falou, sabe por que vocês estão me perseguindo? Porque a minha palavra não entra dentro de vocês. Se a palavra de Deus não entrar dentro de nós, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que sempre está acontecendo, já há muitos anos. Difícil, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui dentro da igreja? O que nós estamos fazendo com a Bíblia, né, na mão? Se enchendo de conhecimento, mas não praticando o que deveria praticar, e querendo ainda colocar toda a culpa, ou põe no diabo, ou põe na carne. Ou põe no diabo, ou põe na carne, não é verdade? Irmão, você tem uma alma, e você tem livre-arbítrio, você tem entendimento da palavra, a decisão é tua. Você quer vida e abundância na sua casa? Então coloque em prática a palavra de Deus, né? Submete a tua alma, falando, não, você não vai fazer isso aí não, você vai fazer o que Deus escreveu aqui nesse livro, aqui na Bíblia. Você vai aprender isso na marra, minha alma. Amém? Isso. Davi mesmo, ele usa uma expressão muito simples, aí ele para quieta a alma. Por que está inquieta a minha alma? O Espírito falando de Davi com a alma dele. Confia no Senhor, ele está ensinando a alma a confiar em Deus e não nos montes. Amém? Então é a única forma, irmão. Se nós queremos um comportamento melhorar, eu não vou dizer que você vai sair daqui hoje, olha, vou ver se eu consigo praticar isso e a sua vida vai ser maravilha daqui para frente. Não, eu acredito que você vai começar a receber uma dosagem, uma unção de Deus, amém? Eu quero orar por isso até, uma unção de Deus para começar hoje, começar. E aí, gradativamente, ainda que seja como um remédio homeopático que demora para dar efeito, mas vai dar, amém? Você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, porque você é filho de Deus. Amém? Se você é filho de Deus, então é possível. Você já não é uma criatura. Você não é um ímpio. Você é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo. Porque não dá para ser filho se não tiver o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo, estamos capacitados para exercer a palavra. Amém? Aí sim, você vai dizer, olha, estou tendo uma vida abundante na minha casa, em todas as áreas. Amém? Então, nós precisamos treinar a cada dia. Nós não podemos perder a oportunidade de treinar. Imagine você, como eu já te falei, você está ali, um médico, mas não tem ainda emprego para ele. Vamos imaginar, isso não existe, né? Não tem emprego para aquele médico. E o médico está, sabe, assim, ansioso para começar a atender o primeiro cliente dele, não é verdade? E de repente, né, ele começa a treinar. Ele vai se sentir muito bem só dele estar treinando. Irmão, quando você treina em colocar em prática a palavra de Deus, já está alegrando o coração de Deus, porque Deus sabe que você é fraco, que você ainda, sabe, vai precisar ser trabalhado, vai precisar ser passado pelo fogo, você está entendendo? Mas você não pode desistir, você tem que ter um alvo, você tem que acertar o alvo, você tem que buscar, falar, eu vou mudar nisso, chega! Não dá mais para continuar carregando esse pecado, não dá mais para, sabe, eu agir dessa forma como eu estou agindo, seja em casa, seja na profissão, seja dentro da igreja, seja lá fora, seja onde for, você tem que tomar uma atitude, você tem que matar, sabe, esse mau costume, né, isso que é sua alma, né, por exemplo, limpar a tua alma, e Deus pode fazer isso, meu irmão, Deus pode fazer qualquer coisa, amém, mas você tem que pedir para Ele. Então, sabe, aquilo que você não consegue fazer, é aquilo que não é os montes, só Jesus vai fazer. E às vezes a gente pede muitas coisas para Deus, irmão. Senhor, um carro. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas às vezes não pede. Senhor, eu tenho sido muito irado. Eu não quero mais essa ira. Eu odeio essa ira. Eu não aceito mais essa ira na minha vida. Né? Eu quero me despojar disso daqui, não aguento mais, quero fazer, sabe, que nem fizeram com o Jonas, jogaram o Jonas para resolver o problema, eu quero, sabe, isso que está aqui dentro de mim, eu quero jogar fora, não aguento mais ficar com isso está destruindo a minha vida, está destruindo a vida das pessoas que estão à minha volta, e eu não tenho uma vida em abundância, eu não consigo ter alegria, não consigo ter paz, o que está acontecendo comigo, ó Deus? É o capeta? Não. É, quem que é? É você. É você que não tomou atitude até hoje. Certo? A gente precisa... Eu falo assim até que... Quando você... A Bíblia fala assim que a palavra de Deus é como ouro puro. Mais, como ouro refinado. Mais doce do que o mel que goteja do favo. Provérbio 19. Fala isso. A palavra de Deus é poderosa. E a gente não se dedica tanto à palavra de Deus. Não se dedica. Se eu falasse para você, olha, eu comprei aí um sítio. E nesse sítio eu descobri que tem ouro. Eu até fiz uma pesquisa, tem 200 toneladas de ouro lá. Vocês querem ir comigo amanhã lá buscar um pouco de ouro? Ó, tem que ser 5 horas da manhã, nós vamos voltar só às 20 horas da noite, hein? Trabalhar duro, mas está sim de ouro, está sobrando ouro lá. Quem quer ir comigo? Se você acreditasse em mim, soubesse que eu já tinha terra, e eu estou falando que tem ouro, e mostrasse para você, eu ia fazer fila aqui, eu também, põe meu nome aí também. Não pode ser às 4 horas da manhã, porque senão eu não vou pegar o suficiente. Mas atrás do ouro nós iríamos. E atrás daquilo que é mais poderoso, que é o conhecimento de Deus, muitas vezes a gente deixa de lado. Vai fazer um monte de coisa e não tem uma dedicação, né, para a palavra de Deus. O ouro você iria tranquilo, hoje mesmo, se eu levasse, falasse para você, hoje mesmo a gente ia dormir lá, acampar lá no terreno, para amanhã estar pegando ouro, não é verdade? Agora, se eu falar para você, olha, nós vamos terminar esse culto aqui hoje, e nós vamos subir aquele morro ali, nós vamos fazer uma vigília ali, quem vai comigo? Ah! Hã? Quem vai comigo? Ah, quer dizer que para ir buscar o ouro você vai, mas para buscar ali a presença de Deus na montanha, quem vai comigo? Agora, vamos terminar aqui, vamos ficar aqui até meia-noite na palavra, aí depois nós vamos fazer uma vigília lá em cima. Não deu para você entender? Então a gente precisa focar mais o reino de Deus, amém? Conhecimento sobre o reino de Deus, para que você tenha um comportamento de acordo com a palavra. E esse comportamento, esse conhecimento que você vai botando em prática. Devagarzinho, devagarzinho. Mas vai colocando em prática. Aí tem vida em abundância. Então, quando aquele homem, em Eclesiastes, quando Salomão fala, quem quer ser leão, a maioria quer ser leão. É normal, psicologicamente a gente pensa assim. Mas quando fala que é ser cão, aí já não quer mais ser cão. Né? Mas quando fala assim, melhor é um cão vivo do que um leão morto, aí já muda de opinião, olha como a mente da gente é terrível. Não, aí não, agora eu quero ser então um cão vivo, melhor um cão vivo, a própria palavra, a sabedoria de Deus, está falando que é melhor ser um cão, né? Aí eu me lembro dessa mulher, isso me trouxe à minha mente, eu queria compartilhar para a gente encerrar. Mateus 15, amém? Mateus 15, versículo 21 ao 28, para nós encerrarmos. Que Deus faça você entender, e eu também, e nós tomarmos uma posição. Mateus 15, 21, amém? A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que ficava perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, quer dizer, não era judia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto, né, dele e disseram, né, dela e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés de Jesus, dele, e disse: Senhor, me ajuda. E Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ela se humilhou. Não se humilhou? Ela se humilhou. Jesus falou: eu não vou tirar os pães dos israelitas para dar para um ímpio. Mas ela falou assim: não, Senhor, eu, né? Até os cachorrinhos. Se humilhou e recebeu a bênção. Recebeu vida e abundância, que se você continuar ali, a filha dela foi curada. Então, sabe, é isso que eu quero que você entenda, é isso que Deus está querendo falar para mim e para você. Deus quer derramar uma vida em abundância em nós, é o que Ele já prometeu, Ele já está querendo derramar sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre o teu emprego, sem dúvida nenhuma, isso é uma promessa, Ele não mente, Deus não mente, tem uma coisa, não tem como mentir. A própria palavra de Deus fala isso, não tem, é impossível que Deus minta. Então, se ele falou que ele veio para trazer vida e vida e abundância, então ele veio trazer vida e abundância em todas as áreas da nossa vida. Mas pratica humildade. Amém? Faz o que Deus está mandando. Às vezes eu me sinto, quando eu vou ter que fazer alguma coisa, eu já vou falando: Deus, eu tenho que ir para a cruz. Lá vou eu para a cruz de novo, Senhor. Meu Deus, ó Senhor, não está fácil, Senhor, mas eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que me acostumar a dizer: oh, glória a Deus que eu vou para a cruz. Glória a Deus, é o que o apóstolo Paulo fala. Apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, parece masoquista. Quando ele fala assim: não, olha, eu tenho alegria por perseguição. Eu tenho alegria quando eu sou, sabe, pressionado, né? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo sabe o que ele está falando. Que é isso, rapaz? Você é masoquista? Quer que eu te leve num psiquiatra lá? Porque você é masoquista, né? Está dizendo que vai ter grande alegria por passar por tribulação? É, porque eu sei que o médico está chegando e vai tratar comigo. O médico está chegando, vai tratar comigo. Então, sabe, é como se você estivesse doente num lugar isolado e de repente chega um médico, qual seria a sua reação? Uma reação de alegria. Ué, mas esse cara está alegre, mas está doente? Não, é porque o médico chegou. Não seria essa a reação? É a mesma coisa. Paulo sabe o que está falando. Então, vai chegando a provisão, está chegando a provisão, está chegando o meu tratamento, então eu sei que isso é para a manifestação da glória de Deus, porque na minha fraqueza, Deus vai me fortalecer. Paulo não é louco. Se ele é louco, eu poderia dizer louco por Jesus. Amém? Ele sabe o que ele está querendo, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está vivendo. Você vive assim? Difícil, né, irmão? Está passando por luta, já está murmurando, reclamando, já está chutando o pau da barraca, já não quer mais saber, não vou mais ler, não vou para a igreja hoje. Sei lá, tem tanta coisa que passa na nossa cabeça, ao invés de estar pulando de alegria, porque o médico dos médicos chegou para você. Para te tratar, para cuidar de você, para trabalhar em cima de você, para te abençoar, para trazer vida e abundância. Está alegre por quê, rapaz? Claro, o médico chegou. Não tem outra coisa, outra reação a não ser ficar feliz. Vou tomar a injeção, vou tomar o remédio, o médico vai examinar e aí eu vou sarar dessa enfermidade. Amém? Quando a gente chegar num nível desse. Mas você acha que é possível chegar num nível desse? Que nem de Paulo? É possível? Ninguém fala nada? Amém? É possível, irmão. Se não for possível, vamos embora. Vai fazer o que aqui? Vamos embora. Vamos para casa. Vamos lá, se Deus permitir alguma coisa, a gente faz, senão vamos morrer lá. Claro, se Deus coloca, é uma promessa. Se é promessa, Ele vai cumprir. Amém? Você só tem que crer e eu também. Mas não é só crer, tem que praticar, porque quem crê, pratica. Então, quando chegar, aonde você chegar? Seja no trabalho, seja na sua casa, já vai assim, ó, tem que pagar o preço, vou andar a segunda milha, a partir de hoje eu ando a segunda milha com a minha esposa, a partir de hoje eu ando a segunda milha com o meu esposo, né, amém, as mulheres, né, com o meu esposo, anda a segunda milha, por favor, você vai ver que Jesus vai te abençoar, se humilha. Andar segundo a milha é se humilhar, é aceitar a palavra. Aquela mulher então recebeu de Deus o quê? Cura. Não ela, mas a filha dela. Não foi nenhuma cura, foi uma libertação que ela recebeu. Nem Jesus foi na casa da mulher. Ela já recebeu a libertação de longe. Amém? Então, nós precisamos, é isso. Aí eu creio que você vai ser mais feliz e eu também. Amém? O louvor pode vir? Vem o louvor e a gente vai estar orando para Deus continuar nos capacitando a entender esse princípio. Só que esforça-te, tem bom ânimo. Medita nesse livro de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu vou fazer você ter vida e abundância, Josué. Amém? E Josué teve vida e abundância. Tanto teve tanta vida e abundância que até no sentido de força, Eles mesmos falaram, né? Eu tô com a força que não, quando eu tinha 40 anos ainda, né? Isso foi Caleb, né? Mas ele também estava do mesmo jeito, até força física. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus olha você lutando, se esforçando para praticar o que está escrito na palavra, você alegra o coração de Deus. E se você alegra com o coração de Deus, a alegria do Senhor é nossa força. Você alegra o coração de Deus e Ele te dá força. Você alegra o coração de Deus e Ele te dá força para continuar. Amém? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos fazer uma adoração, Senhor? Glória a Deus, né?